If you could take your seats, please, I think we're ready to start. This, of course, is a very difficult session because you've all been enjoying lunch.
Esse momento é muito difícil porque a maioria de vocês estão desfrutando do almoço. E normalmente nesse tempo nós gostamos de dormir um pouquinho. O que nós temos feito é o que eu fazia quando eu trabalhava na corte como juiz. Se eu via algum membro do júri estivesse cabeceando, e eu vou impor a mesma coisa a vocês. Se algum de vocês está começando a cochilar, eu vou colocar para que seja mais frio. Mas nós não vamos congelá-los. Nós acreditamos que a pressão, e principalmente vocês sentirem frios, vai acordá-los. Vamos então continuar com essa sessão. Eles não escreveram nada. Eles não falaram o que eles deveriam falar. É uma entrevista na qual eu vou entrevistar dois grandes líderes. Sobre o que eles fazem, o que eles têm cumprido. Então, o tema, com relação ao tema da conferência.
They are good friends of mine.
Eles são também bons amigos meus. E eles confiam em mim.
They're still good friends of mine.
E eu espero que depois dessa sessão eles ainda continuem sendo meus bons amigos depois de 45 minutos que passemos juntos. Eu vou entrevistá-los com perguntas e no final disso nós vamos dar-lhes a oportunidade de falar com eles. Nessa sessão em particular é designada para que vocês observem em particularmente o tema dessa conferência do ponto de vista dos juízes. Claro que também e o sistema judiciário tem muito a ver com esse tema. Não temos o controle total quanto acontece na corte, mas eles têm muito a ver com isso nessa área. Então vamos ter uma chance, oportunidade de ouvir sobre eles nesses assuntos muito importantes.
And so they have no notes and
eles, como eu já disse, eles não têm nenhuma anotação e vai ser feito com uma entrevista, vai ser muito interessante. Deixa eu falar sobre essas pessoas. No lado direito, o juiz Azmi. Como vocês podem ver no livro de vocês, é o chefe juiz no Pacífico. E nós nos tornamos muito amigos e nós temos muitas coisas em comum. E quando eu fui para Malásia, eu vi muitos desafios que ele enfrentava. E nós tivemos 2-3 anos juntos e ele tem feito um dos trabalhos mais maravilhosos de qualquer sistema judiciário. Ele pegou um país que tinha problemas muito difíceis e ele sobrepujou esses problemas. E agora ele faz parte da Corte do Comércio. Ele é uma pessoa que vê o problema e encontra uma solução para facilitar e resolver o problema. Ele será um daqueles que vai falar para nós. A pessoa do meu lado esquerdo é o Randerson. Ele é da Nova Zelândia. E ele está na Corte Suprema de lá. Ele é uma das estrelas da Nova Zelândia. Uma das coisas que vai ser importante falar nesse assunto é sobre a Nova Zelândia e os desafios que ela tem. Ele tem uma designação da Igreja Anglicana e ele supervisiona todo o Pacífico e ele tem a ideia dos problemas das ilhas do Pacífico.
Fortunately, take very little time to find out about.
Então, entre esses dois indivíduos que vão responder as mesmas perguntas, o chefe da corte, Randerson, Isaac, eles têm uma ideia exatamente do que tem acontecido na Ásia e nas ilhas do Pacífico. E fazendo isso, nós vamos falar também de coisas que são dos problemas mundiais. E nós sabemos que isso realmente vai valer a pena. Vamos começar então com a primeira pergunta para Isaac. Eu notei que esse livro que você colocou aqui sobre a ciência social foi feita, que foi mencionada na Malásia 4 vezes. Foi indicado que a Malásia tem uma série de desafios. Então, nós sabemos que a Malásia é um país islâmico e teve uma imigração muito grande depois da Primeira Guerra Mundial. E houve uma mudança muito grande. Então, quando vocês veem a Malásia, vocês veem uma sociedade muito grande de imigrantes e passou a ser uma sociedade pluralista. Que tipos de problemas isso trouxe para o teu país? Antes da Primeira Guerra Mundial, era uma sociedade fechada e agora passou a ser metropolitana, com muitos tipos e variedade de pessoas. Como é que você vê isso como pessoa e como o juiz de corte?
Muito obrigada, juiz Wallace. Também muito obrigada aos organizadores deste simpósio por me convidarem para falar. Eu me sinto extremamente honrado. Antes de responder à pergunta, talvez, se vocês me permitirem alguns minutos para voltar um pouco atrás e dizer o como nós, na Malásia, chegamos a uma sociedade pluralista. Basicamente, 60% da população hoje são de muçulmanos. Os outros 40% consistem de budistas, hindus e cristãos. Esses chineses budistas vieram trabalhar nas nossas minas no século XVIII e XIX, e os hindus vindos da Índia vieram trazidos pelos colonizadores ingleses. E quando chegamos à nossa independência em 57, claro, quando um país tem uma grande multiplicidade de religiões, coisa estranha que eu gostaria que eu queria passar para vocês, nós somos diferentes em todos os aspectos, os muçulmanos, os chineses, os budistas, os hindus e os chineses e hindus que são cristãos. Temos um grupo de pessoas nativas de outros lugares e somos diferentes, falamos línguas diferentes, comemos comidas diferentes, nos vestimos de maneira diferente, somos diferentes em todos os aspectos. Ainda assim, nos últimos anos, temos vivido muito bem juntos. A coisa mais importante, acho que o desafio mais importante que temos são os políticos lá. Os políticos gostariam de explorar a situação. E eu sei que não temos políticos, principalmente políticos da Malásia aqui, então eu gostaria de dizer que na Malásia, os três, nós vivemos muito bem juntos, respeitamos-nos uns aos outros. O juiz Wallace já esteve lá várias vezes e ele pôde ver isso. Alguns de vocês também que já estiveram lá, vocês sabem que nós vivemos em harmonia. Mas quando os políticos entram em cena, aí é quando os problemas começam. E nós, como juízes, temos que decidir qual é a lei. E interpretamos a lei e fazemos decisões de acordo com a lei. Mas nessa posição, às vezes não satisfaz certos grupos de pessoas, ou certos grupos da sociedade, ou certos grupos de certas comunidades. Mas como juízes, como advogados, esse é o nosso dever. Nós temos que decidir. E a correlação entre o Islã e os outros não do Islã, não muçulmanos, ou um muçulmano não sair do islamismo, ou alguém entrar no islamismo, esses são problemas que nós enfrentamos. Também sobre custódia de crianças, quando, para que um dos pais seja o guardião da criança. Então, quando é muçulmano e não muçulmano, temos esse problema. E a razão é porque o muçulmano, eles usam o código Sharia. Ou seja, é isso que regulamenta os assuntos familiares. E nós usamos o código civil. Então, temos problemas quando um dos pais é muçulmano e o outro não. Então, essa disputa emerge sobre quem deveria ficar com os filhos. São problemas que enfrentamos. Mas, para mim, sinceramente, são problemas pequenos. Em geral, nós vivemos em bastante harmonia uns com os outros, nosso país.
Isso é muito bom. A Malásia é muito diferente. E agora ele está ficando como um lugar onde existem muitas culturas diferentes. Então, a Malásia, ela passa a ser diferente dos outros países à volta. Então, eles, posso dizer que eles perderam a identidade deles. Tony, o que que você... Quando eu quero que você me diga qual é a sua ideia com respeito às Ilhas do Pacífico. Talvez você possa mostrar o que você trouxe. Mostre o que você trouxe, porque nos dá ideia do que nós estamos falando aqui. Se vocês puderem acender a luz, ele vai poder mostrar as informações que ele tem para nós.
Thank you. Here we are.
Okay, well,
eu queria falar rapidamente sobre, e é para mim uma honra e um privilégio ser convidado para estar aqui nesse evento. Um país pequeno como a Nova Zelândia, que é um pouquinho só maior que o Havaí, é um grande privilégio poder nos falar sobre o nosso país aqui com todos vocês. E eu espero ser capaz de dar um pouco de informação sobre a Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico em geral, e explicar onde é que elas estão, essas ilhas do Sul Pacífico. Ao olhar aqui para o mapa, nós vemos uma ilha, que é a ilha do Nova Zelândia, e as outras ilhas geralmente são excluídas. Ou seja, não é só água, tem muitas pessoas que moram aqui. Então, eu gostaria de explicar. Aqui é a Austrália, e muitos já estiveram aqui. A Nova Zelândia não faz parte da Austrália, é completamente independente. Aqui está a Ilha do Norte, Norte do Sul, com nomes muito criativos. E aqui, alguns dos lugares que eu gostaria, que provavelmente eu vou falar, Fiji, aqui, Tonga, aqui. Aqui é a Samoa Americana.
Tuvalu.
Aqui, Tuvalu.
The Solomon Islands.
E também as Ilhas Solomão, aqui.
There. And this is Papua New Guinea.
Isso aqui é a Nova Guiné. Papua e Nova Guiné. São nações que estão... Aqui na Nova Zelândia temos mais ou menos 4 milhões. Vocês veem que existe uma quantidade massiva de água, maciça de água aqui, muitas ilhas. E nos Estados Unidos, vocês conhecem melhor a Micronésia. Aqui, os estados federativos da Micronésia. Aqui, a Melanésia. E aqui, a Polinésia. Então, essas são as três áreas culturais principais que formam o pano de fundo do qual nós vamos estar falando hoje.
Blank that. Is that gone?
Okay. See what I mean by big.
Vocês podem ver o que eu quero dizer quando eu falo de muito grande. O que tem acontecido com as ilhas? Com respeito a ao crescimento deles na última década, o que você tem visto com respeito a essa mudança na parte da cultura das pessoas? O que nós temos que é diferente?
Em
primeiro lugar, muitas dificuldades grandes com relação à comunicação e viagem, claro, ir de uma ilha para outra. Leva muito tempo, é caro. As comunicações eletrônicas ainda estão muito atrasadas nessas nações. Ou seja, eu regularmente viajo para as ilhas do Pacífico, visito juízes e eu sou bastante consciente das dificuldades nessas áreas, mas em termos de coesão social, acho que é justo dizer, correto dizer, que as ilhas do Pacífico, de maneira geral, algumas nações são mais estáveis que outras, mas muitas delas são realmente muito instáveis do ponto de vista da segurança, passam por muitas mudanças de governo. Por exemplo, Fiji, no momento, está havendo um golpe militar e que impôs regras bastante autoritárias e que isso está trazendo uma série de dificuldades para as mudanças que estavam ocorrendo em Fiji. Para falar de outros estados das ilhas que têm problemas de segurança semelhantes, também a pobreza. E um problema que está surgindo é a interface entre os direitos humanos que são reconhecidos no âmbito internacional e, muitas vezes, barreiras locais que entram em conflito, de coisas de costumes locais que entram em conflito com as normas internacionais. Algumas das provisões dos artigos constitucionais que foram adotados foram para ajudar esses dois a se falarem, esses dois mundos, que muitas vezes são forças conflitantes, de interesses conflitantes. E
são as coisas que nós temos falado nesta conferência, com uma mudança do pluralismo, e nós assumimos que tem sido pluralismo, mas será que essas ilhas, elas aceitam e gostam esse influxo de pessoas?
Acho que eles tendem a ser homogêneos. Existem várias pessoas de outras nações que estão da Nova Zelândia, da Inglaterra, que estão ajudando a Nova Zelândia, da Nova Zelândia também estão ajudando nesse sentido. Estão ajudando de uma forma ou de outra e, de maneira geral, as ilhas pacíficas têm lidado com o pluralismo e com os influxos grandes de pessoas vindo de outros lugares.
Nos ensine, já que você mencionou que as pessoas, mesmo que eles não sejam homogêneos, eles têm umas identidades separadas, como é que eles se dão bem, com exceção dos políticos? Eu notei neste livro 4 vezes que a Malásia foi mencionada como um dos países que tem certas restrições com relação à liberdade religiosa. Você poderia nos dar que tipo de restrições tem acontecido e como isso funciona no desenvolvimento geral da sociedade de vocês?
Do fato que a Constituição tem uma provisão para a liberdade de religião e expressão, existem restrições realmente envolvidas. Uma delas é entre os muçulmanos, você não deve promover outra religião entre os muçulmanos. A Constituição reconhece isso. E que você deve olhar para as circunstâncias atuais, você pensa, talvez isso não seja um bom artigo, mas voltando a 1957, quando nós adquirimos a nossa independência, uma das condições que os muçulmanos, os rulas, que é o centro rulas na Malásia, porque nós temos nove monarcas, é o país com o maior número de monarcas, e eles queriam proteger a religião. Uma das condições que eles quiseram foi que os não muçulmanos não poderiam promover outras religiões dentro da comunidade muçulmana ou para os muçulmanos. Então isso foi protegido pela Constituição. E depois vem o assunto, que foi mesmo que você mencionou sobre as restrições. Sim. Uma outra restrição. E na prática.
Because marriage is part of family.
Devido ao casamento ser uma lei civil na Malásia, você não permite que um muçulmano case um não muçulmano. Ele deve casar com um muçulmano, ou essa pessoa terá que ser convertida antes de ser casada. Isso é um ponto que... Ou seja, claro, isso é contra fazer as pessoas estarem juntas, unirem-se, mas os governos não muçulmanos são governados pela lei civil, perdão, e os muçulmanos são governados pela lei religiosa. Cristãos podem se casar na igreja entre si ou não, mas um homem e uma mulher de qualquer religião pode também registrar o casamento sob a lei civil. Então, aí não existe restrição. Outra coisa importante que eu falei, que eu já mencionei, quando a família entra numa disputa como divórcio, heranças, custódia dos filhos entre os muçulmanos, eles vão para o Código Sharia. E todos os outros vão para o Código Civil. Eu respondi a sua pergunta.
Existem umas restrições maiores quanto à prática de religião, por exemplo, não fazer proselitismo?
Não, em geral, você é livre para praticar o que você quiser com a sua religião. Na verdade, a tendência, eu notei, é que muitos budistas e hindus que têm se convertido ao cristianismo, eu creio que o número de cristãos, eu não tenho um número, uma estatística, mas eu acho que existem mais hindus e budistas que têm recentemente se convertido ao cristianismo. Eles se batizam e o governo também encoraja não muçulmanos a se tornarem muçulmanos. Então, existem departamentos que promovem não muçulmanos a se converterem à religião muçulmana.
But how many?
Mas, ou seja, se há mais pessoas se convertendo ao muçulmanismo ou ao cristianismo, eu não sei a resposta a essa pergunta. Eu não tenho essa estatística. E baseado nisso que você estava falando, a pergunta novamente aqui vinda do livro, eu acredito que o que as restrições falam aqui nesse livro é a expansão
of the Muslim sect.
Da seita muçulmana. Hoje de manhã foi falado que eles não permitem uma nova seita, que é os Ahmadiyya, a seita do Ahmadiyya. Não permitem que eles comecem a promover a sua religião.
to increase substantially, like Egypt already had high inflation.
Fala de restrições, apesar de que os países reconhecem a liberdade de religião, existem restrições de observâncias muçulmanas que não se conformam com as práticas sunnis islâmicas. Qualquer grupo que considera, por exemplo, o movimento Ahmadiyya, esse é controlado pelo Departamento de Religião. Não está sobre o Código Civil, e sim sobre o Departamento de Religião. E religião e o Islã, está sobre a jurisdição do Estado, não sobre a jurisdição federal. As leis referentes ao islamismo são passadas pelos Estados individualmente. Todas as outras leis civis são passadas pelo parlamento. Então, a restrição que fala aqui é mais dentro, para muçulmanos dentro do mundo islâmico, dentro da comunidade islâmica, não tanto para aqueles, não se aplica tanto, não há essas restrições para aqueles fora da comunidade islâmica.
Existe algum benefício do governo dar para os muçulmanos que ele não dá para as outras religiões?
Sim, os muçulmanos, sendo a religião da Constituição, diz que o islamismo deve ser a religião da federação. É isso que está na Constituição. Portanto, estabelecer, por exemplo, a construção de uma mesquita é apoiado pelo governo. Mas na prática, hoje, também provê fundos para assistir à construção de outros locais de adoração, igrejas, e, enfim. Mas a maior parte do patrocínio vem de doações da sua própria comunidade.
O que, que nós temos nas Ilhas do Pacífico com relação a refrear ou liberar mais fundos com relação à restrição religiosa, de acordo com as coisas que foi afirmado aqui no Buco? Como é que você vê no fato de restringir as religiões?
Eu não tenho conhecimento de nenhuma restrições que tenham sido escaladas, mas eu tenho conhecimento de algumas constituições e legislaturas nas Ilhas do Pacífico que realmente restringem a prática de religião de algumas formas. Por exemplo, nas Ilhas Cook, existe legislação que diz que nenhuma nova religião do que as quatro aprovadas que já existem lá podem ser praticada sem a aprovação do governo, que é um artigo assim, impressionante, eu acho. E há outras dificuldades que surgem também nos termos da Constituição, porque quase todas as ilhas do Pacífico, exceto talvez pela New Way, que tem a liberdade de religião como parte da sua Constituição, garantias dadas pela Constituição, e se qualificam para incluir artigos que, tais como direitos de religião, tais como, ao mesmo tempo, a segurança pública, a ordem moral, o bem-estar geral e segurança, por exemplo, das Ilhas Cook. Então, vocês têm algumas qualificações bem pesadas que, de outra forma, qualificaria, se identificaria com o país do leste, ou seja, orientais. Por exemplo, na Nova Zelândia, a restrição na Constituição de Direitos prescreve que, pela lei, as coisas que podem ser aplicadas é um padrão que serve para a proteção da democracia do país. Quando você tem no documento, por exemplo, morais, segurança, bem-estar em geral, são, por exemplo, exceções para os direitos da religião. Então, isso é bastante substancial ao ponto de que possa e pode desaparecer de vez.
É uma das liberdades religiosas que são garantidas. E a aceitação é que nós devemos nos preocupar. Em Samoa, por exemplo, liberdade religiosa é garantida, mas existe uma certa restrição em certas ilhas também.
É verdade. Eu não estou totalmente familiarizado com a situação nesse local da Matai, no sistema Matai, que parece essencialmente chefes tribais que operam em suas tribos, e é bastante comum isso em todas as ilhas do Pacífico. Essa é uma das ilhas uma das áreas mais difíceis de interagir com os direitos humanos internacionais, porque a vida na comunidade pequena, naquela comunidade, naquela vila, é parte de como eles funcionam na maior parte das ilhas do Pacífico. E há muitas disputas que são decididas não pelas cortes, mas pelo chefe tribal local ou daquela localidade. E as leis que se aplicam ali talvez não tenham nada a ver com as normas de direitos humanos convencionais, pode até ser completamente contrária a elas. Então, é um sistema muito entrincheirado, e os políticos ficam muito nervosos com isso, por causa dos direitos humanos que são, no sentido prático, são muito difíceis de ser implementados lá, fazer com que as pessoas implementem isso.
Você mencionou anteriormente que existe uma lei costumária e que poderia ser garantido na Constituição, mas existem em certas áreas da ilha que existem restrições. Não existe uma lei em conjunto. Então, mas nesse caso, as liberdades religiosas são garantidas e são adotadas certas leis e costumes.
Essa é uma pergunta bem difícil, é um tema bem difícil de resolver, e muitas vezes ele não chega nos tribunais, ele é resolvido localmente nas tribos, e às vezes com resultados muito infelizes. Em termos, se nós virmos pela luz dos direitos humanos internacionais, por exemplo, eu tenho conhecimento de, numa das ilhas, em Vanuatu, se uma mulher for estuprada por alguém, o que é aplicado pela comunidade, ou se for uma acusação num tribunal comum, a lei que seria aplicada seria o que a gente imaginaria, esperaria em outras cortes, mas com os direitos das mulheres em geral. Mas a proteção à mulher não tem um fundamento muito disseminado nessas ilhas, então falta liderança para...
E nós falamos sobre mudanças na Malásia. Muitas mudanças também têm acontecido. Cada vez que você vai para a Malásia, existem muitas mudanças. E você está numa posição que você não tem muito cabelo branco ainda. E você pode me dizer que pode olhar para o futuro ainda. E essas mudanças que têm acontecido na Malásia, uma sociedade pluralística, o que, que você tem visto que é uma mudança muito grande que pode vir na Malásia com relação à área da religião?
Não consigo prever nenhuma mudança assim principal no que relação no relação a religiões, porque eu imagino que o povo na Malásia, os muçulmanos continuarão do jeito que está hoje.
I must express...
E eu devo dizer que a minha visão pessoal, meu ponto de vista pessoal, eu gostaria, por causa da sociedade,
people improving the relationship.
De maneira que as pessoas pudessem melhorar o seu relacionamento,
the Islamic religion,
a religião islâmica tem muitas restrições.
Don't drink.
Nós não bebemos, não comemos porco, carne de porco, não podemos casar uma pessoa não muçulmana fora da religião muçulmana, enquanto as outras que não são muçulmanos, eles têm a liberdade, bebem, comem carne de porco. Acho que a comunidade não muçulmana pode conviver mais perto uns dos outros e os muçulmanos, para que se juntem com os não muçulmanos, na minha visão pessoal, vai ser um pouco difícil. A minha esposa que está aqui, ela é muçulmana, ela cobre a sua cabeça, mas os não muçulmanos vão sem a sua cabeça coberta. Então,
but that is required by our...
isso é requerido pela nossa religião, nós não conseguimos evitar isso, não posso evitar. Tenho que seguir esses ditames.
Doing something.
Se a religião nos proíbe de fazer alguma coisa e nós achamos que essa é a coisa correta, a gente cumpre com esses requerimentos da religião.
For the future,
para o futuro,
this thing will.
Acho que essas coisas vão continuar. Eu não posso falar, por outros lugares, mas eu acho que vai continuar do mesmo jeito na Malásia. E o propósito dos muçulmanos na Malásia versus os não muçulmanos é 60 versus 40%. Como na Indonésia, acho que a proporção é 90% de muçulmanos e 10% de não muçulmanos. Em Brunei, é mais ou menos 55%, mais ou menos 45%. A Singapura, a Arábia Saudita, acho que é só 45%. Então, até certo ponto, essa é a minha posição pessoal.
That becomes a divisive.
Isso se torna um fator divisório entre um grupo e outro. Eu gostaria que os malasianos se unissem mais, serem um, ser um povo, um país, e não ter essas divisões. Se eu pudesse fazer uma lei nesse sentido, eu faria. Mas não é possível fazer isso. Mas, fora disso, nós vivemos de maneiras felizes, nós nos visitamos, nós comemoramos Natal juntos na Malásia. Eu não sei, se você... Nós temos casa aberta, por um mês, cada família convida outras famílias, amigos, para visitar a sua casa. Não, eu tive 700 pessoas vindo até a minha casa. Durante o dia, eles vêm, comem, vão embora, falam oi, vão embora. Chineses, muçulmanos, cristãos, todos. Durante o Natal, nós fazemos a mesma coisa, nós visitamos a casa deles, a família, nós visitamos os hindus, e no novo ano chinês, ano novo chinês, a mesma coisa. Então, de uma maneira geral, a gente vive bem em harmonia. Nós andamos com segurança, eu posso andar na rua, na Chinatown, me sinto muito seguro, nos bairros chineses. Os chineses que vêm fazer negócios na comunidade muçulmana se sentem muito seguros. De vez em quando existe uma coisinha aqui ou ali de jovens, enfim, fazendo causando um pouco de problema, mas coisa pequena. A única ruim que nós tivemos e que foi pelos políticos em 69, quando houve um levante racial entre os chineses e os muçulmanos, mas o ministério tomou conta disso e terminou bem. Mas hoje em dia, acho que vivemos em paz, juntos, e eu imagino que é isso que vai continuar acontecendo, seja lá por quanto tempo for. Vai assim que vai continuar.
É muito interessante que você está falando sobre uma sociedade pluralística e que põe a pressão nas pessoas que são nativas para manter. Nós temos a nossa fé mormon e somos mais ou menos, temos o mesmo sentimento. Então, alguns às vezes mantêm a fé, outros perdem e mudam. Então, eu noto que isso tem muita homogeneização e alguns deles mantêm a fé.
Eu seria o homem mais feliz do mundo se isso fosse possível, porque a Malásia era uma comunidade malásia. Os portugueses vieram em 1517 e depois outros vieram e se estabeleceram. Depois vieram os ingleses em 1769 e trouxeram os chineses da China e os hindus da Índia. Os chineses para trabalhar nas minas e os hindus para trabalhar nas plantações de borracha. Então, a Malásia começou daí. E aí nós tínhamos os nativos no outro lado da ilha. São 2 horas de voo para Sabah, eles eram... Então, havia muitos cristãos lá entre os muçulmanos. Fora isso, desse fator, acho que nós vivemos... Como eu falei já, eu posso ir nas ruas, em qualquer lugar, eu me sinto seguro, sabendo que ninguém... Eu me sinto menos seguro, desculpe dizer, em cidades americanas de que alguém vai me assaltar na rua
não em
do que lá.
Não é mesmo? E quanto às ilhas do Pacífico, esses desafios que continuam, o que você vê... Qual é o desafio mais importante que vem para as ilhas?
Ação à liberdade religiosa. Acho que, em termos gerais, as ilhas do Pacífico tendem a ser bastante conservadoras. E as mudanças vêm de maneira muito lenta, muito leve. Eu posso dizer, por exemplo, que o trabalho que eu faço com a Igreja Anglicana nas Ilhas Salomão, a população lá, eles são adeptos à fé anglicana e, por exemplo, para as mulheres podem se tornar clérigas. E isso ou arcebispo viu isso como uma coisa negativa. Ele não tem nenhuma tendência, nenhuma intenção de considerar essa mudança. E o que eu tenho falado sobre a relutância em aceitar mudança, e acho que isso vai... Eu sei que isso vai acabar estourando em algumas áreas. Eu posso falar um pouquinho sobre o caso de Tuvalu, que é uma ilha muito pequenininha, um estado muito pequeno, e recentemente tem havido um caso lá que tem passado pelo sistema judiciário, que envolve um grupo de uma comunidade religiosa que gostaria de começar uma igreja numa ilha pequenininha de Tuvalu e, devido ao decreto dos anciãos da ilha, eles incluíram apedrejamento e, por fim, foram saídos, expulsos da ilha pelos anciãos. E eu levei esse caso à corte judicial de Tuvalu, e a constituição lá é outra dessas constituições que
we have an expression in New Zealand.
Nós temos uma expressão na Nova Zelândia que fala que é uma constituição que você tem quando você não tem uma constituição, porque diz o seguinte: a liberdade de religião é um direito que pode ser restringido quando necessário, se o exercício dessa religião for ofensiva às pessoas, ou talvez possa ameaçar diretamente os valores locais e a cultura local. Então, eu nunca vi uma cláusula de exceção tão abrangente, mas a primeira corte de tribunal, primeiro, ele endossou, disse que isso realmente se aplicava e que era infringia a liberdade, não infringia a liberdade de religião. Então, eles foram para a corte de apelação de Tuvalu, acho que foi a primeira vez na história que tinha três juízes do meu país, da Nova Zelândia, que foram para Tuvalu, e algumas dessas audiências foram bem interessantes, porque a equipe tinha porcos e galinhas, era de um abrigo praticamente, então você tem que estar preparado lá para qualquer coisa como juiz nessas ilhas. É parte da diversão que a gente tem lá. Então, esses três juízes da Nova Zelândia, eles foram lá para ver qual era o resultado sob a proibição dessa igreja.
Achou
que não tinha problema, porque não ia causar nenhum distúrbio considerável e que as pessoas não seriam... Ou seja, na verdade, isso se encaixava da exceção que eu mencionei. Outro que formava a maioria disse que não. Nesse caso em particular, a coesão social não deve ultrapassar o direito à liberdade religiosa. Esse foi o resultado até agora. Mas há um capítulo à parte dessa história, porque hoje houve um conselho na Inglaterra e eu acho, talvez a gente possa ouvir de outros ainda vindos da Inglaterra, que para que possa ser feita uma interpretação correta da Constituição de Tuvalu nesse caso. Talvez haja uma lei que a Corte Europeia talvez se interesse.
Com relação a Tuvalu? Sim.
Antes de receber a nova pergunta, eu não falei que a população da Malásia é de 7 milhões e o nosso governo é feito de pessoas de todas as raças e religiões. E outro fator que eu não mencionei é que os hindus não comem carne de porco, carne de vaca. E os muçulmanos não comem porco. Então, quando eu tenho um convidado hindu na minha casa, eu me asseguro que a gente não vá ter carne de vaca. Ou então, se vem um cristão, eu faço questão que exista a carne ali disponível para ele. Se um muçulmano me convidar, eles também vão se assegurar. Um não muçulmano, eles também vão se assegurar que de não, eles vão providenciar para que não me seja servida carne de porco. Esse é o tipo de respeito que nós temos lá.
What do you think the role of the court?
Qual que é o papel da corte deve ser na Malásia? Essa mudança que tem vindo nessa sociedade. E provavelmente vai continuar. Vai existir mais mudanças que vai acontecer. Mas com respeito a proteger as liberdades religiosas e nesses grupos que estão chegando, você vê um papel para a corte na Malásia em proteção quanto a proteger esses direitos do povo?
Sim, é garantido pela Constituição e até agora Fora as disputas de casamento, por exemplo, de muçulmanos e não muçulmanos, alguém que é muçulmano tornar-se não muçulmano depois do casamento e filhos, não tem havido nenhum problema que tenha vindo até as cortes civis, os tribunais civis, sobre esses problemas. O assunto é que está diante de nós, como eu falei antes, é, por exemplo,
parents, after a while, or one of the parents decided to
pais muçulmanos, depois de algum tempo, um deles decide não sair da religião muçulmana e o Estado tem que resolver quem vai ficar com os filhos. Esse é o problema que é mais comum e os tribunais civis, eles trabalham dentro da jurisdição da Código Sharia para decidir. Não discutam comigo se isso é certo ou errado, é a lei e nós aplicamos a lei como juiz. Nós estamos aqui para criticar, dizer o que é o certo ou o errado.
E de acordo com quando falamos da Ilha do Pacífico, qual o curso que seria tomado nesse no futuro, por exemplo, na sociedade pluralista, continuando, por exemplo, comece a diminuir o papel do que acontece nas cortes. Você acha que isso é algo que pode ser feito?
Acho que ainda falta muito para chegar lá. Vai acontecer em algum momento, mas a logística de fazer os casos chegarem até os tribunais nas Ilhas do Pacífico é o que faz isso, torna isso bem difícil. Existem alguns juízes nas Ilhas Pacífico, mas eles são muito bons, mas muito poucos em número. Por exemplo, em termos do judiciário, a Corte Suprema tem 5 juízes. Eles têm mais ou menos 300 ilhas que formam as ilhas, o grupo das Ilhas Salomão, e 5 juízes. Ou seja, aqueles que são dos Estados Unidos sabem que na Segunda Guerra Mundial muitas vidas foram perdidas naquela área. Então, os juízes vão pelo canal e as pessoas, ao cruzarem essas ilhas, de maneira inevitável, do ponto logístico, nas vilas, existem magistrados, alguns que são qualificados legalmente, outros não. Eles, às vezes, é bem improvável que eles tenham, usem o poder jurídico correto e principalmente lidando com direitos humanos internacionais. Então, em breve, é bem difícil, mas os casos que chegam, por exemplo, aquele que eu contei de Valu, que chegaram até o tribunal, e alguns outros, mas os juízes estão no sistema, lidam, e recentemente tem havido um trabalho muito bom pelas comissões locais na Nova Zelândia, um governo que designou um ramo do governo para os assuntos principais. Um dos assuntos principais tem sido o conflito dos direitos humanos nas áreas das Ilhas do Pacífico. E eles têm conseguido chegar a soluções muito boas, que incluem, por exemplo, a religião vai bem mais longe do que isso nessas áreas tão remotas. E temos conseguido reconciliar vários desses problemas.